adequada.
Mas, senhor presidente, é um prazer também ouvir aqui o senador Requião, que nos antecedeu, saudando aqui também o senador Valdir Halpe, Vossa Excelência, senadora Ana Amélia, senador Pedro Simon e todos que nos escutam nesse instante. Senhor presidente, eu queria, antes de tudo, fazer uma homenagem à capital federal, Brasília, que nos recebe aqui a todos de diferentes cantos do Brasil. Brasília, que abriga aproximadamente, estima-se aproximadamente 300 mil homens e mulheres vindos do meu estado, do estado do Piauí, é seguramente a segunda ou a terceira maior colônia de pessoas de outros estados que formam aqui o Distrito Federal, morando nas várias regiões desta cidade. E aqui recebi, senhor presidente, do Rubens Lima, um poeta, que é um policial legislativo do Senado Federal, um poema, e é com ele que faço essa homenagem aqui à nossa capital. Uma bela cinquentona é o nome do poema. Já se passaram alguns anos do dia em que te conheci. Você ainda era bem jovem quando eu cheguei aqui. Eu também era bem jovem. Para mim, o tempo não parou. O tempo faz você mais linda. Nosso caso é de amor. Em você eu me encontrei. Em você eu sou feliz. Em você me realizo. Em você eu tudo fiz. Conheci você, menina. Tinhas apenas 13 anos. Hoje você tem meio século, mas ainda nos amamos. Se te deixo algumas vezes, logo sinto a solidão. Sua silhueta é diferente, é tal qual um avião. Você realizou o meu sonho, familiar e profissional. Em você eu fiz morada. Somos um belo casal. Foi amor à primeira vista. Eu tenho que confessar. Você, por outra, eu não troco. Você me fez paranoar. Suas curvas são marcantes, suas belezas é sem igual. Sua história é de gente, do Brasil és capital. Chamam você de esperança, capital das decisões, mas seu nome é Brasília, onde se vive emoções. Assinado aqui, como eu disse, Rubens Lima, esse poeta que é aqui do Legislativo. E em nome de tantos homens e mulheres vindos de tantos lugares do Brasil, repito, especialmente do meu estado, saúdo aqui a todos, as pessoas do José Neto, do Martinho, que são da minha equipe, moram aqui há tanto tempo, são meus conterrâneos, enfim. E ainda registro aqui, com muito carinho, e o meu abraço a todo o povo, através do governador Agnello, todos que fazem o Legislativo, aqui através da deputada Érica Cocai, com quem convivo há muitos anos, o Chico Vigilante, enfim. Mas eu quero aqui deixar esse abraço a esse povo que nos recebe a todos de tantos lugares do Brasil, aqui de Brasília, do nosso querido Distrito Federal. Senhor presidente, eu gostaria aqui também de fazer um outro registro importante. Primeiro, um agradecimento aqui. Ainda ontem, nós tivemos a leitura da mensagem número 30, que trata de um contrato de empréstimo entre o meu estado, o estado do Piauí, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, o Banco Mundial, que é extremamente necessário para esse momento que vivemos, para manter o ritmo de desenvolvimento do estado. Nosso governador Wilson Martins teve o apoio e aprovação da Assembleia Legislativa, já passou por tantas esferas, pelo BNDES, pelo Tesouro Nacional, aliás, BNDES não, Tesouro Nacional, Procuradoria do Tesouro Nacional. E eu quero aqui fazer um agradecimento à presidência da mesa, na pessoa, o senador Sarney está de licença, e também transmito aqui o meu abraço a ele, mas através também da senadora Marta Suplicy, que nesse instante, no exercício do mandato e da sua equipe, através aqui da Cláudia Lira, que prontamente já distribuíram para a Comissão de Assuntos Econômicos, onde o diligente senador Delcídio já indicou o senador José Pimentel, não pode ser um senador do estado do Piauí, como manda as regras, e o senador José Pimentel já se prontificou e já pediu pauta para a próxima terça-feira na CAI, na Comissão de Assuntos Econômicos, como primeiro item da pauta, onde ele deseja ter a aprovação da CAI. Já estamos preparando, como de praxe também, eu estou encaminhando um pedido de urgência na Comissão de Assuntos Econômicos, de tal maneira que esse contrato, no valor de 350 milhões de dólares, é uma autorização para um programa de desenvolvimento sustentável do Estado do Piauí, repito, para que o governador Wilson, a sua equipe, possa, em parceria com o governo federal, com os municípios, com os vários setores, manter esse ritmo de crescimento que falei ontem aqui do nosso Estado. O nosso Estado vem aí já desde 2003, num ritmo de crescimento acima do que cresce o Nordeste, acima do que cresce o Brasil, e é assim que temos condições de descontar o atraso. É verdade o que diz a revista Veja da última semana: o Piauí decolou e quer continuar num ritmo de desenvolvimento em diferentes setores para ter uma economia sólida. Então, eu espero que a gente dê condições de, na terça-tarde ou na quarta-feira, poder aqui no plenário estarmos apreciando, estarmos aqui votando e, se Deus quiser, autorizando esse contrato de empréstimo, aprovando a mensagem número 20, autorizando a contratação desse empréstimo entre o Estado do Piauí e o Banco Mundial. Senhor presidente, mas o tema também que trago hoje é esse tema tratado aqui pela senadora Ana Amélia. Nós temos enchentes em algumas regiões, em outras regiões. O meu Estado, nós temos a chamada irregularidade de chuvas. Muitas vezes, o Brasil trabalhou equivocadamente sobre esse tema, por muitos anos. Chegamos ao ponto de, por exemplo, senador Pedro Simon, no Nordeste, criar o Departamento Nacional de Obras contra a Seca, como se a gente pudesse ser contra a chuva, contra a irregularidade de chuva, contra a enchente. Ora, a seca, a estiagem, é um fenômeno natural. Então, quando o parlamentar, quando o deputado federal, aprendi com os movimentos sociais e destaco aqui o trabalho brilhante de várias entidades que se reúnem na região Nordeste, que acumulam a sua experiência, que tem dentro dela pesquisadores, universidades, a Embrapa, enfim, um conjunto de lideranças, e formam a ASA. A ASA, que é uma associação do semiárido, que acumula uma experiência brilhante. Ali nós conseguimos três coisas importantes, e eu confesso que tenho orgulho de ter partilhado daquele momento. Primeiro, a criação da Universidade do Semiárido, hoje implantada em Petrolina e que tem uma extensão, inclusive, no meu estado, na cidade de São Raimundo Nonato, e que na última semana fez aí umas parcerias que permitem as condições de ampliação para São João do Piauí, bem no centro, bem no coração do semiárido do meu estado, entre a região sul, a região de Curimatá, Avelino Lopes, que é uma região também de semiárido, Guaribas, e a outra parte, a região de Picos, em direção ao norte, a região Picos Paulistana, Pio Nono, mas subindo em direção a Valença, cidades como São Miguel do Tapuio, a cidade de Pedro II, até lá mais em cima, a região mais próxima de Piripiri, Domingos Mourão, Pedro II, enfim. Então, vejam, e ali nós trabalhamos e eu criei como governador uma área do governo que coordenou a convivência com o semiárido, o conceito da convivência com o semiárido. Assim como quem mora no Canadá não pode conviver, não pode ir contra a neve, não pode ser contra a natureza, ele tem que aprender a conviver com um lugar que todo ano tem neve. Todo ano, 4 meses, 5 meses, 6 meses, dependendo do rigor do inverno, tem um período que as suas regiões se cobrem de neves. Então, é preciso que a população seja qualificada desde a infância para a convivência com a região. Então, nós estabelecemos no currículo escolar, a partir já da pré-escola, a partir do ensino fundamental, do ensino médio, o conceito da convivência com o semiárido. O conceito da convivência com o semiárido, onde as pessoas compreendem mais o que eu chamo das suas microbacias, a microbacia onde você vive. Ali, ele aprende, assim, a perceber a importância dos rios, do riacho, da água subterrânea, a conhecer as plantas e os animais, enfim. E assim as pessoas compreendem que há plantas e animais, por exemplo, que convivem bem com o semiárido. Alguém que queira trabalhar, por exemplo, com o arroz, com o milho no semiárido, sabe que não vai dar certo. Por quê? Porque são plantas que exigem muita água. É necessário, por exemplo, para o plantio do milho, são necessários cerca de 100 milímetros por mês durante um ciclo de pelo menos 90 dias consecutivos, que é muito raro nessa região, para ter produção. Se vai trabalhar com arroz, precisa ainda mais. Agora, a compreensão e a Embrapa nesse ponto é fantástica de que há, por exemplo, o feijão calpi, que é um feijão que exige apenas 30 milímetros de água por mês, resistente à seca e com um ciclo, senadora Ana Amélia, que varia de 45 a 60 dias. Então, tem plantas como o feijão calpi, como outras, eu cito, por exemplo, a criação de animais como o caprino, não é? O nosso bode, como a gente chama, que necessita de pouca água e consegue conviver bem com o semiárido, assim como algumas raças de ovelhas que importamos da África, de outras regiões também semiáridas. Então, assim como nós temos animais, galinha caipira, a abelha, há um conjunto de plantas e animais que convivem bem com o semiárido. Caso contrário, é preciso lidar, conhecendo, repito aqui, o ecossistema, você descobre que ali tem lençóis freáticos. Então, é possível trabalhar com água do subsolo para garantir as condições, não é, de trabalhar com irrigação. E isso havia um grande preconceito. Eu quero aqui, de um lado, cobrar à presidente Dilma a implantação do Programa Nacional de Irrigação. Para o Sul, para o Norte, para o Centro-Oeste, é a agricultura da segurança moderna que permite todas as regiões do país conviverem, porque irregularidade nós temos em todas as áreas.